DW Noticiário.
Boa noite, 17 de novembro, sábado à noite, você está ouvindo DW em português. O meu nome é Bettina Riffel e o programa começa com as notícias sobre o conflito na Faixa de Gaza. Os ataques aéreos de Israel à Faixa de Gaza mataram hoje 10 palestinos e destruíram o quartel-general do Hamas. O gabinete do primeiro-ministro palestino também teria sido atacado. Neste sábado, Tel Aviv anunciou ter interceptado um míssil lançado contra a capital israelita. Os aviões israelenses fizeram 180 ataques aéreos durante a noite de sexta-feira e madrugada de sábado, após terem sido disparados mísseis palestinos contra Tel Aviv, segundo a televisão israelense. Desde quarta-feira, quando iniciaram os conflitos com a ofensiva militar israelense, 40 pessoas já perderam a vida. O secretário-geral da Liga Árabe afirmou neste sábado ser necessário rever o posicionamento dos países árabes face a Israel em termos do processo de paz, enquanto que a Casa Branca reafirmou que Tel Aviv tem o direito de se defender. Os ministros dos negócios estrangeiros dos Estados-membros da Liga Árabe estiveram neste sábado reunidos no Cairo para debater o conflito na Faixa de Gaza. Sobre a Líbia, o general reformado e ex-diretor da CIA, a agência de inteligência norte-americana David Petros, assegurou na sexta-feira que, desde o começo, a CIA acreditava que o ataque ao consulado dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia, no qual morreram 4 soldados norte-americanos, tinha sido terrorista. A informação agora foi divulgada à imprensa pelo congressista republicano Peter King, após uma audiência a portas fechadas, que começou com uma declaração de 20 minutos de Petros e foi seguida de 70 minutos de perguntas. No entanto, ele disse que as referências ao ataque terrorista foram eliminadas das pautas de comunicação por causa da divulgação, na época, de um vídeo que ridicularizava o Islã. O ataque ao consulado em Benghazi ainda está sob investigação. No Egito, pelo menos 48 crianças e 2 adultos morreram hoje vítimas de uma colisão entre um ônibus e um trem. Segundo testemunhas, a barreira que deveria estar fechada durante a travessia do trem não estava cerrada, possibilitando assim que o ônibus passasse. O acidente aconteceu no sul do país. De acordo com informações do governo, o ônibus carregava cerca de 60 crianças entre 4 e 6 anos de idade. Como reação ao ocorrido, o ministro dos Transportes, Rashad Al-Matini, renunciou ao cargo. O presidente egípcio, Mohamed Morsi, anunciou uma investigação para encontrar o responsável por esta tragédia. Em Cabo Verde, o Tribunal da Comarca da Cidade da Praia condenou a 8 anos e meio de prisão o autor de uma tentativa de assassinato de um magistrado cabo-verdiano em julho do ano passado. Segundo a imprensa cabo-verdiana deste sábado, Charles Eusébio Pereira, o ex-membro da Legião Francesa, que passou por vários cenários da guerra em África, foi ainda condenado por posse de arma de fogo regulamentada, além de ter de pagar uma indenização de mais de 3 mil euros ao juiz criminal Faustino Monteiro, que foi a vítima atingido em 2011 com um tiro por um homem encapuzado. Charles Eusébio Pereira, portanto, porém, nega ter sido o autor desse crime e já avisou que vai recorrer. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai se reunir ainda hoje, sábado, num encontro de urgência para debater a situação da República Democrática do Congo, depois dos confrontos entre os rebeldes do Movimento 23 e o Exército. O anúncio foi feito pela missão de França junto das Nações Unidas na internet, na rede social Twitter. Neste sábado, a missão da ONU na República Democrática do Congo, MONUSCO, afirmou em comunicado que os rebeldes do Movimento 23 lançaram uma ofensiva com armas pesadas essa madrugada, o que teria desencadeado a reação da missão. Notícias do esporte. No Campeonato Alemão de Futebol, a Bundesliga, o Dortmund venceu neste sábado o Greuther Fürth de 3-1. O Mönchengladbach perdeu em casa para o Stuttgart de 2-1. Com o mesmo placar, terminou a partida entre o Hannover e o Freiburg. Hannover perdeu em casa, ficou 2-1 para o Freiburg. O Nürnberg e o Bayern de Munique empataram 1-1. A vitória do Hamburgo sobre o Mainz terminou no 1-0. O Frankfurt goleou a Augsburg 4-2. E a partida que terminou agora há pouco, Leverkusen contra o Schalke, terminou com a vitória do Leverkusen 2-0. Amanhã, domingo, tem mais Bundesliga, mas antes disso, você ouve agora o programa Contraste e depois o Learning Bayer, que trata hoje violência sexual em África.
DW Contraste.
Poucos nigerianos se sentem realmente nigerianos. No país mais populoso do continente africano, pertence a uma etnia, Hausa, Yoruba, Ibo, pertence a uma religião, cristão-muçulmana, ou é oriundo das cidades de Lagos, de Port Harcourt ou de Bauchi. Existem até discussões sobre uma eventual divisão na Nigéria. As especulações sobre esse assunto foram reforçadas pelos numerosos e recentes ataques do grupo terrorista islâmico Boko Haram. Uma reportagem de Catherine Gensler, adaptada por Helena Ferro de Gouveia. Na escola evangélica de Sokoto, acabou o intervalo. 300 alunos correm para as salas de aula. A escola é uma das poucas escolas cristãs no norte da Nigéria, uma região onde predomina o Islão, e os cristãos são uma pequena minoria. Jonathan Niebe teve de se acostumar a esta realidade. Ele é pastor da Igreja Evangelical Church of West Africa, em Sokoto, e é oriundo do estado de Benu, no centro da Nigéria, a cerca de 750 quilômetros.
After 3 years of staying in Sokoto, there's a gradual readjustment.
Depois de 3 anos em Sokoto, adaptei-me um pouco. Estou me acostumando às pessoas aqui e aprendo a perceber as diferenças culturais, que são grandes.
Understand some of the differences, cultural differences.
Jonathan Niebe é um homem calmo. Descreve a sua nova morada com cuidado. Não quer provocar ninguém sendo cristão, ou seja, sendo minoria, numa área dominada pelo grupo étnico Hausa. Apesar disso, a contenção do pastor evangélico dura poucos minutos. Responde com raiva à pergunta se se poderia construir uma nova igreja no centro de Sokoto.
Não, absolutely no. Absolutely no. Now it is unwritten law in Sokoto that...
Não, jamais. Em Sokoto existe uma lei não escrita que diz que não há terreno disponível para uma igreja. Se a comunidade tem o dinheiro para a construção, não pode comprar a terra. Por outro lado, o governo permite a construção de mesquitas e paga aos imãs com dinheiro dos cristãos. As igrejas não têm esse apoio do governo.
The church does not have that, you know. Access does not have that resources from the government.
Há muitos anos que os cristãos no norte da Nigéria reclamam dessa injustiça, já que os muçulmanos podem construir mesquitas sem maiores problemas no sul do país. Para o bispo católico de Sokoto, Matthew Hassan Kuka, o verdadeiro problema é outro.
One of the difficulties here is that over a very long period of time, the Nigerian state has really done very, very little.
O problema é que o governo na Nigéria nada faz por uma integração nacional. No norte, por exemplo, existe sempre um bairro de cristãos chamado Zabongari, Cidade Nova, uma herança dos tempos coloniais. Considero isso muito infeliz.
Segundo observadores, as hipóteses de uma aproximação entre etnias e religiões na Nigéria não são muito elevadas. O motivo? A atuação recorrente do grupo extremista islâmico Boko Haram, que quer introduzir um Estado islâmico com base na Sharia, a lei islâmica. Desde 2010, o Boko Haram, cujo nome significa a educação ocidental é pecado, terá morto pelo menos 1.400 pessoas em diversos atentados. Face à crescente violência, muitos cristãos nigerianos não se sentem bem-vindos no país. Amaka Uzo vive em Kano, mas é originária do delta do Níger e sente isso mesmo.
Sempre dissemos, a Nigéria é um país, mas agora vivemos noutra região. Aqui olham para nós de lado. Aqui sentimos que a Nigéria não é una, mas nós temos uma pátria para onde podemos voltar se eles não nos quiserem aqui.
Esta observação é partilhada por Hussaini Abdul, diretor da ONG Action Aid. Para este politólogo e crítico do regime nigeriano, só existe uma explicação para o refúgio em estruturas religiosas e tribais.
As estruturas religiosas e tribais tornam cada vez mais importantes à medida que vamos experimentando mais dificuldades com o governo. Mas com outro governo, com um governo forte, essas clivagens seriam facilmente ultrapassadas.
But when you have a strong leader that can serve as a major umbrella and a rallying point, it's easy to manage.
Owo lamon awo fiti wa se ai fote sile ni ojaye ogun se boju la nwo awo ti se se ore oun le ni ete se ndere ajibo mo se bowo lamon awo fiti wa se ai pote mole ni ojaye oroju se boju la nwo awo ti se se ore oun ni ru won se nde ni amu joba.
Mesmo quando supostos porta-vozes do Boko Haram destacam que lutam contra o governo nigeriano e não contra os cristãos, muitos dos cristãos sentem que não são bem-vindos no norte do país. Por isso, os observadores pedem uma atuação mais forte do governo do presidente Goodluck Jonathan, que, segundo os críticos, não parece ser capaz de proteger a população de novos ataques. Exatamente por isso, no sul do país, a ideia de uma separação do norte da Nigéria parece ganhar cada vez mais adeptos. Mas o politólogo Hussaini Abdul acha que uma separação do país mais populoso de África é um cenário improvável.
I'm not seeing a sign that the country will fall apart. I am seeing a sign that yet the country
Não vejo sinais de que a Nigéria esteja realmente a desmantelar-se, mas vejo que o país está diante de um abismo e de grandes desafios. Não podemos negar isso, mas não considero que o país vá se dividir, até porque esta divisão não é um processo racional, mas é ligado a sentimentos e a contextos específicos.
The problem we just make it fall apart. But you know also, falling apart of a country is never a rational process. It's something built on emotions and sentiment.
Entre 1967 e 1970, o autodenominado Estado Independente do Biafra lutou pela sua separação da Nigéria. Algo que a administração nigeriana tentou a todo custo evitar. No Biafra situam-se as reservas petrolíferas da Nigéria, que prefazem 80% das receitas do Estado. A crise do Biafra começou em 1966, na sequência de uma tentativa falhada de golpe de Estado no país. A maioria dos oficiais superiores envolvidos pertencia à etnia Ibo, cristãos do Biafra, a elite do país. No rescaldo do golpe, 30 mil Ibos foram massacrados pelos militares islâmicos. 8 milhões de Ibos viviam na região oriental da Nigéria, que tinha como governador provincial o coronel Chukwu Emeka Oyukwu. Foi ele que declarou a independência da região a 30 de maio de 1967. Como resposta, as forças armadas nigerianas bombardearam e mataram indiscriminadamente soldados biafrenses e civis.
A Marinha da Nigéria fez um bloqueio que impediu o acesso a alimentos, medicamentos e armamento. A Guerra do Biafra foi o primeiro grande desastre humanitário provocado por um conflito de origem étnica após o Holocausto. Foi também o primeiro conflito armado do século XX em África, entre africanos, e a primeira guerra onde a questão do acesso às fontes de energia teve um peso determinante. Face a estas memórias dolorosas, o Saini Abdu está convicto de que os nigerianos não estão dispostos a tentar uma nova divisão do país.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao sexto episódio da rádio novela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Confiança Traída, uma história sobre violência sexual em África. Rosalina, a professora da Bell, decidiu pedir ao rapaz para fazer um pequeno teste como forma de explorar o que o está a incomodar. O que irá acontecer a seguir? É o que vamos descobrir no episódio de hoje, intitulado A Procura da Cura. Começamos na escola da Bell, onde a professora Rosalina conversa com Palmira, a mãe do menino.
Então, professora Rosalina, por que é que me pediu para vir falar consigo tão urgentemente?
Pois, pergunto-me se já notou que o Abel ultimamente tem andado muito estranho.
A sério? O que poderá ser? Damos-lhe tudo o que ele precisa.
Não sei exatamente qual é o problema, mas tenho de lhe dizer que a partir da minha experiência e pelo que pude observar, acredito que algo lhe pode ter acontecido. Algo físico ou emocional que está a ter um impacto real sobre ele.
O que está a insinuar?
Há alguma hipótese de ter sido abusado. Talvez fisicamente ou até mesmo...
O quê? Como é que se atreve? Não posso acreditar no que estou a ouvir. A senhora não tem absolutamente direito nenhum
de... Veja bem este teste que pedi ao Abel para fazer. Para tentar descobrir o que está a acontecer. Veja as respostas dele às minhas perguntas.
O que gosto de fazer nos meus tempos livres? Nada. Quem é o meu melhor amigo? Ninguém. De quem é que eu não gosto? Bem, ele a esta não respondeu.
Sim, respondeu. Pode ver que ele começou a escrever alguma coisa e depois riscou tudo.
Então, se calhar ele gosta de todos e não detesta ninguém.
Mas pelas respostas que o Abel deu, parece que ele está a tentar esconder algo. É como se tivesse medo de alguma coisa ou de alguém.
Inacreditável. Desde quando é que a professora Rosalina se tornou detetive particular?
Dona Palmira, eu sei que este é um assunto muito difícil e sinto muito por ter que o abordar consigo. Mas talvez não esteja ciente de que os abusos sexuais normalmente são praticados por conhecidos ou familiares. Agora, Dona Palmira, por favor, pense. O Abel tem um medo terrível de alguém? De uma outra criança em casa? Talvez mesmo de um adulto?
Não. O Abel dá-se muito bem com o tio José. Na verdade, desde que o tio José veio morar comigo, ele até se porta muito melhor do que antes. Isto é uma loucura. A senhora está louca. Não quero ouvir mais nada.
Mas, Dona Palmira...
O que é que me está a dizer? O José é apenas uma pessoa doce. A pessoa mais gentil que eu já conheci. Ele é como um pai para aquele menino. Ou a senhora perdeu o juízo, ou está apenas com inveja. Adeus, professora Rosalina. E concentre-se antes no seu trabalho, que é ensinar o meu filho.
É humano querer negar estas coisas, mas isso não é desculpa para ignorá-las. Que preço vai pagar Palmira por enfiar a cabeça na areia? É o que vamos descobrir em breve. Por enquanto, vamos até outra escola, a escola de Paulina, onde Judite e a sua organização, a CVS, contra a violência sexual, vieram para conversar com os alunos sobre este tema sensível.
Ei! Alô! Calma! Silêncio! Hoje temos alguns visitantes que estão aqui para falar sobre um assunto muito importante. Quero que todos escutem com muita atenção o que eles têm para dizer. Dona Judite, passo-lhe a palavra.
Obrigada. Obrigada, senhor Maneno. E obrigada a todos por estarem presentes. Estamos aqui para falar com vocês sobre violência sexual. Alguém aqui sabe o que é exatamente a violência sexual? Bom, a violência sexual refere-se a qualquer ato sexual, sem consentimento ou quando o consentimento não é dado livremente. Qualquer pessoa pode ser alvo, mas a maioria é do sexo feminino. A pessoa responsável pela violência é geralmente um conhecido, ou mesmo familiar. Pode ser um amigo, um colega, um vizinho, um membro da família, ou até mesmo um professor. Sim, é sim, é verdade. Eu sei que é difícil acreditar nisso, mas isso acontece a toda hora e temos de falar sobre isso. Existem muitos tipos de violência sexual e nem todos eles envolvem contato físico entre a vítima e o agressor. Por exemplo, o assédio sexual, as ameaças e o voyeurismo.
Voyeurismo?
Sim, rapaz. Ó, oh, rapaz. Se não sabiam disso antes, agora já sabem. O voyeurismo, ou seja, quando espiam as meninas. É uma forma de violência sexual. Como eu disse anteriormente, é sempre violência sexual se um dos parceiros não consentiu à atividade. E duvido que as meninas sorriam quando descobrirem que a sua privacidade foi violada.
Não,
muito bem, muito bem. Bom, mas não estamos aqui para acusar a ninguém. Apenas queremos que tenham consciência do que é a violência sexual, para que nos possam ajudar a preveni-la. Há estudos que mostram que, para a maioria das raparigas, a sua primeira experiência sexual é muitas vezes indesejada e forçada. Mas muitos casos simplesmente não são relatados, porque as vítimas têm muito medo ou vergonha de informar a polícia, ou de contar aos amigos, ou a família sobre o abuso.
Desculpe, não queria interromper. Por favor, continue.
Sim, obrigada. As vítimas de abusos sexuais e de violação têm muito medo que não acreditem nelas, que as considerem culpadas ou que ninguém seja capaz de ajudá-las. Muitas sentem vergonha. Algumas não dizem nada porque foram ameaçadas. Estamos aqui hoje para que todos saibam que está disponível ajuda e que ninguém deve sofrer por não ter apoio nem serviços. Na CVS contra a violência sexual, fornecemos essa ajuda. Apoiamos e prestamos assistência a qualquer pessoa que tenha passado por alguma forma de violência sexual. Nós preocupamos-nos, ouvimos e podemos ajudar. Também apoiamos as pessoas que apresentam queixa na polícia, porque muitos polícias, infelizmente, são insensíveis quando se trata de vítimas silenciosas da violência sexual. Queremos encorajá-los a todos para que não tenham medo e façam frente à violência sexual.
Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada.
Bem, também quero explicar-lhes por que é tão importante apoiar quem sobrevive à violência sexual. Esses eventos podem ter impactos a longo prazo na saúde. Além das lesões físicas, podem resultar em gravidez ou doenças sexualmente transmissíveis em mulheres e meninas. Emocionalmente, os sobreviventes podem ter dificuldade em enfrentar essas experiências e mudar a maneira como veem o mundo. Por vezes, as emoções negativas podem mesmo expressar-se em dores físicas, como dores de cabeça, dores de estômago, distúrbios alimentares, alterações do sono ou dores crônicas. Sem apoio, muitos podem passar por graves depressões e até pensar em suicídio.
Sim, senhor.
E também existe uma forte ligação entre a violência sexual e o abuso de substâncias. Outros comportamentos de alto risco, depressão e ansiedade. Desculpem ter-lhes roubado tanto tempo, mas é importante explicar-lhes que os abusos sexuais podem acontecer a qualquer um. E quero que todos compreendam que podem fazer alguma coisa quanto a isso. Bem, vou deixar os meus contatos com o Sr. Maneno. Se alguém tiver alguma pergunta, pode entrar em contato conosco. Mais uma vez, obrigada a todos pela atenção. Obrigada.
Judite e os seus colegas deixam a sala e dirigem-se para o carro, que está estacionado em frente à escola. E quando estão prestes a arrancar, Paulina sai da escola a correr para ir ter com eles.
Olha, Judite, espere. Por favor, espere. Pare. Não se vá embora. Não se vá embora. Não se vá embora.
E é com os gritos desesperados de Paulina que chegamos ao fim deste sexto episódio. O que irá acontecer agora? Terá Paulina coragem suficiente para confiar em Judite, uma estranha? Não percam o próximo episódio para descobrirem.
DW, a sua voz da Alemanha.
E vamos agora ao momento em que damos espaço aos nossos ouvintes. Pelo Facebook, o ouvinte Demar Santos escreveu o seguinte: eu queria pedir paz para o povo israelense e para o povo palestiniano, e sem esquecer da minha querida pátria, que é a Guiné-Bissau. Espero que os homens desses países tenham direito à vida. Muito obrigada pela sua participação, Demar Santos. O ouvinte internauta Alberto Antônio Silva Reboledo também usou o Facebook para se comunicar conosco. Escreveu dizendo que gosta das nossas emissões e agradecendo pelos programas diários. Ele ainda comentou que não somente nos países de língua portuguesa em África e no Brasil, onde se entende português, se ouve o programa, mas também na terra de onde ele é, o Chile. Querido ouvinte, muito obrigada pelo carinho. O ouvinte Lafubaldê escreveu uma mensagem pelo telemóvel deixando a seguinte pergunta no ar. Por que a comunidade internacional não resolveu o problema de Israel, Palestina e da Síria? Sobre o tema abordado hoje no programa Contraste, o ouvinte Lafubaldê enviou uma outra mensagem onde escreveu que a Nigéria não pode ser dividida, que as etnias são iguais, escreveu o ouvinte. Muito obrigada pela sua participação, Lafubaldê. O ouvinte Ivo Salvador de Bissau também escreveu sobre o tema discutido no programa Contraste. O Estado nigeriano, no meu entender, disse o ouvinte Ivo Salvador, deve ser laico para que os muçulmanos deixem de praticar abuso nos cristãos. No que diz respeito à divisão do país, considero-a de má intenção, disse esse ouvinte de Bissau. Muito obrigada a estas mensagens e se você também quer dar a sua opinião sobre algum tema, pode usar o Facebook, o e-mail ou ainda uma mensagem pelo telemóvel.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
E vamos terminando a emissão deste sábado à noite falando de mais esporte, mais precisamente sobre o Mundial de Futebol. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se com o presidente sul-africano Jacob Zuma e reconheceu que a experiência do Mundial 2010 de futebol poderá ser útil ao Brasil. O ex-presidente do Brasil está atualmente na África do Sul, numa viagem pelo estrangeiro que vai também passar por Moçambique, Etiópia e pela Índia. E o programa deste sábado à noite fica por aqui. Hoje você esteve na companhia de Bettina Riffel. Não perca a nossa próxima emissão às 5h30 da manhã, no Tempo Universal Coordenado, não esqueça. Até a próxima, fique conosco, acompanhe as nossas matérias também pela internet www.dw.de/africa. Até lá!